Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos hoje uma agenda consideravelmente extensa, na medida em que contamos com a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre o relatório de combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras, que, como o Sr. Deputado Eduardo Pacheco bem recordou, tinha sido tempestivamente entregue no final da anterior legislatura e que, portanto, era necessário proceder à sua audição. Vamos dar então início à ordem de trabalhos, à aprovação da ata número 4 que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Eu também tive a oportunidade de rever, não me apercebi de nada que esteja desconforme, mas é sempre uma faculdade. Não vejo nenhuma manifestação e, portanto, pondo à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a ata número 4 por unanimidade. Eu sugeriria alterarmos a ordem de trabalhos na medida em que o ponto 2 e 3 são de requerimentos do Bloco de Esquerda, portanto, era suposto estar pelo menos o proponente e fui avisado que está, portanto, é só uma questão de 2 ou 3 minutos que estaremos à espera. Relativamente, também não está o CDS, o que faz na mesma lógica também de passarmos este ponto para o seguinte. Temos a discussão e votação do regulamento, que foi adiado a pedido da senhora deputada Mariana Mortágua. Diga.
Antes disso, há um complicado que eu...
Ah, peço desculpa. Passou-me. Está explicado. Isto de tirar os óculos. Peço desculpa, é verdade. Portanto, temos o ponto 4, portanto, não apenas o projeto do CDS que acaba de ter feito referência, mas a definição da metodologia do processo do projeto de resolução 9214 do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de medidas que garantam a sustentabilidade da ADSE. Definição da sua metodologia é uma prerrogativa do proponente e, portanto, eu perguntava à bancada parlamentar do PSD, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até pensei que, como super bem informado que é, que tivesse a informação que nós já tínhamos pedido o arrastamento para agendamento em plenário e, nesse sentido, essa informação já é pública.
Pronto. Poderia dizer sim, foi por causa disso, mas confesso que não, mas portanto está resolvido, será discutido por arrastamento. Já agora, para que dia? Já está dia 11?
Dia 12.
Do 11 ou do...
Quarta-feira,
certo, 11, certíssimo. Então, está também já resolvida essa questão. Falta-nos então o CDS e o Bloco de Esquerda. Tínhamos a discussão e a votação do regulamento, que tinha sido adiado por uma semana pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, se estão recordados. Já tinha sido discutido, já tinha sido, aliás, apresentado pelo Sr. Deputado João Cotrim o seu projeto, portanto, estaríamos em condições de o votar. Votar as propostas de alteração, porque foram essas as únicas que não tinham sido objeto. Posso recordar que tinham sido enviadas, já, ou melhor, não tinham sido enviadas a quando das demais, mas justificado o lapso foi, entretanto, enviado e, portanto, já foi... A questão que se tinha colocado relativamente à sua votação, é se havia algum grupo parlamentar ou senhor deputado que requeriria a sua votação em separado ou não. Portanto, na altura... Não havia razão para votarem separado, portanto, podiam ser votadas agregadamente. O Sr. Deputado Mariano Mortágua suscitou aquela questão e que adiou. Mas, de qualquer maneira, temos quórum, estamos em condições, podemos votar, estamos em condições, Srs. Deputados. Portanto, ponho à consideração as propostas de alteração apresentadas pela Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Foram rejeitados, o que quer dizer que o texto consolidado, que já havia sido votado, se bem se recordam, à exceção da grelha, que ficará então pendente, como se, penso que as senhoras e senhores deputados já saberão, ou pelo menos, se não sabem, passam a saber. Foi ontem à noite publicada a Lei Orgânica do Governo, portanto as normas que regem a organização e funcionamento do 22º Governo Constitucional, o que quer dizer... que o pressuposto para a reunião da Conferência de Presidentes, em função da agregação e distribuição de competências governamentais, já está em condições de poder decorrer, o que, expectavelmente, que agora estava eu a antecipar, mas seria expectável que na próxima semana viesse a ocorrer, o que uma das questões que estaria pendente, ou que está pendente, melhor dito, é a possibilidade de uma grelha de referência, pelo menos para as audições governamentais, o que obviamente, a concretizar, será importado para o nosso regimento. Se se verificar assim, se lo há. Se for entendimento diverso, também teremos que aprovar uma grelha. Temos agora a questão dos dois proponentes, não, Sr. Deputado Eduardo Alves.
Não votamos o regulamento, porque eu fiquei com a ideia que na última reunião não se tinha feito a votação, tinha sido uma votação indiciária, mas não a votação do regulamento, a aprovação.
Pronto,
do regulamento, então, talvez devesse...
Então, obrigado pelo reparo, portanto, temos que, obviamente, que o formalizar, portanto, se feita a ressalva, obviamente, que estamos a fazê-lo apenas na parte sem inclusão de grelhas, portanto, as grelhas continuarão pendentes até esse momento, mas agradeço ao Sr. Deputado Eduardo Alves por me corrigir e fui recordado que, de facto, apenas tínhamos feito a votação indiciária das alterações propostas. Eu é que antecipei a consequência lógica dessa consolidação, mas tem razão. Portanto, relativamente ao texto consolidado na decorrência das votações parciais que fizemos, que acabámos de fazer uma, mas que tínhamos já feito, quem vota contra o texto consolidado do regimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por vota contra? Certo. Portanto, com um voto contra do Sr. Deputado, da representante da Iniciativa Liberal, está aprovado o regulamento, que voltará, obviamente, a uma deliberação deste plenário, quando tivermos em condições de fechar a grelha. Temos agora a questão de poder de depende, obviamente, do proponente, portanto, não podemos avançar com este ponto relativamente ao Sr. Deputado Duarte Alves.
Se me permite, eu tinha uma matéria que gostaria de colocar nos outros assuntos e, portanto, se por acaso nós estivermos aqui num impasse, talvez pudéssemos passar agora ao ponto 7.
O Sr. Deputado Duarte Alves hoje está imbatível na pertinência das sugestões. Vamos acolher essa sugestão, não sem antes eu referir que foi ontem enviado pelo Banco de Portugal a resposta a um pedido feito no final da legislatura passada, arquivamento do PSD. A informação vem obviamente classificada, mas vem em suporte de papel, portanto a questão que estão os senhores deputados que transitam legislatura, que sabem da existência da possibilidade de uma pasta de acesso a material classificado, ainda está em tramitação técnica, o que quer dizer que existe apenas um exemplar em suporte de papel, que parafraseando, ou se melhor, exato, parafraseando, Winston Churchill defende-se a si próprio da possibilidade de ser lido pela sua própria espessura, mas isso é uma questão que ficará à consideração das senhoras e senhores deputados, mas portanto neste momento o seu acesso é um exemplar único, físico, está nos serviços. E fica esta informação, portanto, tão cedo ela possa ser disponibilizada na pasta de material classificado, sê-lo-á, mas neste momento é uma questão técnica que ainda transita da anterior legislatura. Sr. Deputado Duarte Alves, faça favor.
Sr. Presidente, a matéria que nós queríamos suscitar tem a ver com os procedimentos do processo orçamental. As regras que normalmente são definidas e que foram definidas no último orçamento relativamente à entrada das propostas de alteração, às regras para a sua colocação na discussão nos guiões de votação e de discussão do orçamento, não é uma matéria que possamos eventualmente decidir hoje, mas a nossa proposta era que na próxima reunião pudesse ser agendada esta discussão e que tomássemos por base aquilo que foi definido no último Orçamento de Estado como base de proposta para definir essas regras, porque achamos que é importante e contribuiu muito para o sucesso dos trabalhos no último Orçamento de Estado ter havido regras definidas sobre como é que entram as propostas, qual o horário em que elas entram, qual depois a ordem em que são colocadas, independentemente do artigo em que são colocadas, e penso que isto foi positivo ter-se definido essas regras e, portanto, da nossa perspectiva, na próxima reunião deveríamos fechar este assunto, tomando como base a proposta que foi aprovada no último orçamento.
Certíssimo, Sr. Deputado, a mesa acolhe a sugestão, a questão que colocava-se era se já era possível estarmos em condições na próxima semana de avançarmos sobre essa matéria, dizem-me que sim, portanto será objeto de uma ponderação e proposta. Nós podemos... Sr. Deputado, faça-se, Sr. Deputado.
Aproveitar, talvez porventura nesse momento também as grelhas de tempos das audições na especialidade do... Se achar que ainda é cedo, tudo bem. Da especialidade do orçamento. Se formos falar de matéria orçamental, é uma das questões. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Já que penso que poderá ser oportuno, tivemos uma breve discussão no final da legislatura anterior e com bom senso achámos que essa conversa devia ser na nova legislatura, sobre um pedido da UTAU de rever prazos para a apresentação de relatórios, etc. Penso que os colegas cá estão, que transitaram, se recordam dessa conversa. Era útil repescar esse pedido da UTAU para podermos dar uma resposta agora, já formalmente nesta legislatura, visto que a UTAU se queixava que por vezes não tinha tempo útil para fazer os relatórios com a qualidade que pretendia e nós entendíamos precisamente o contrário, que a UTAU tinha que se coadunar com o calendário político dos debates. Vamos supor, se porventura um debate com o Sr. Ministro das Finanças sobre o programa de estabilidade é marcado com 5 dias de antecedência, por razões de urgência, paciência, o relatório pode não vir tão bom, mas não vale a pena vir 3 semanas depois do debate já ter ocorrido. Eu recordo que esse debate foi feito e talvez, mas não tomámos nenhuma decisão, precisamente porque achámos que era útil que fosse a próxima Comissão de Orçamento e Finanças a pronunciar-se.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Teremos seguramente essa discussão, mas penso que ela também é imbricada e não se pode dissociar de uma outra, que é a relação da UTAU com as demais comissões. Que não é uma questão tão linear quanto isso, quer dizer, na opinião do Presidente desta comissão é, mas há quem, exercendo outras funções, não tenha esse entendimento. E obviamente que isso condiciona também a capacidade de resposta da UTAU. Se a UTAU responde perante a Comissão de Orçamento e Finanças e desenvolve os trabalhos por indicação da Comissão de Orçamento e Finanças, é uma questão. Se tem que responder perante outras solicitações, obviamente isso coloca um grau de imponderabilidade e de pressão sobre os trabalhos, que não pode deixar de ser ponderado, mas teremos seguramente essa discussão, até pode habilitar uma resposta ou uma manifestação de vontade desta Comissão, mais consolidada até do que a própria opinião do Presidente. Dizia eu que relativamente ao CDS, portanto é uma prerrogativa do CDS, não é ninguém que se pode substituir a ela, relativamente aos requerimentos eles foram distribuídos e se o Bloco de Esquerda não chegar entretanto, isso não obsta a que eles possam ser discutidos. Agora gostaria de facto... Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, o Partido Socialista iria pedir exercer o direito protestativo do adiamento dos 2 requerimentos do Bloco de Esquerda. Acho que não valerá a pena sacrificar ainda mais o fim desta primeira reunião de hoje, devido à ausência do Bloco de Esquerda. Julgo que poderíamos encerrar a reunião com este pedido do Grupo Parlamentar do PS e quando a Sra. Deputada Mariana Mortágua chegar, informá-la e assim não atrasamos o início da audição aos seus Estados Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma prerrogativa, de facto, e agora com o regulamento aprovado, portanto, passa a ser manifestamente já a decorrência desse regulamento, o direito protestativo de adiar por uma semana a discussão, portanto, estão portanto, adiados os pontos 2 e 3. Agora só um momento, 2 exatamente, 2 e 3, são os 2 requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e com isto tínhamos preenchido a nossa ordem de trabalhos, a primeira parte, e portanto segue-se a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que não sei se porventura já estiver no Parlamento.